Mas ela de volta na Popular FM, primeiro programa do ano, recheado de dicas, reflexões, para começar o ano com o pé direito. Miriam, tem um tema para sugerir aí?
Eu tenho uma dica, já concluindo.
O assunto alimentação.
A alimentação, ela tem uma nutricionista que diz que é preferível a gente sair para comer um sorvete na sorveteria do que ter o pote de sorvete em casa. Isso funciona muito bem, porque quantas vezes a gente daria uma colherada naquele sorvete se tivesse em casa, né?
Vai lá. Fica mais fácil,
mas,
né?
Mas tu acaba comendo 2 litros de sorvete, né? Enquanto que se tu for, tu come o quê? 150 gramas, 200 gramas de sorvete.
Depende, que, né? Tem gente que vai lá e vai fazer um pote, né?
E aquelas balinhas maravilhosas, aquele chocolate, aquelas caldas, não. Mas...
Eu, em casa, eu vou te dizer que eu ia comer bem menos que se eu fosse na sorveteria. Porque eu não sou do doce, mas aí na sorveteria...
Tem mais opções.
Tem aquele outro, vou experimentar esse aqui. Daí quando tu vê, tá com pote. Daí tu quer botar o chantilly, quer botar não sei o quê. Quando tu vê, tu tá
com
sorvete.
Por isso que tudo é variável. Cada contexto. Dica. Cada cabeça. Por isso a gente dá bastante dicas aqui pra cada um aproveitar aquela que serve pra si.
Por exemplo, assim, eu ganhei uma caixa de bombom. A caixa de bombom tá lá ainda. Eu não como ela, assim, durante o dia. Mas se eu levo um bombom junto comigo, vem tudo... Ah, daqui a pouco... Ah, como se fosse uma balinha. Daqui a pouco, no meio da tarde, aí comi um, aí comi dois. Então, assim, se fica em casa, dificilmente eu como chocolate. Tá lá, né? Nem de noite não como, então, enfim...
Isso é uma das vantagens da mulher que não tem filhos, né? Porque
não
filhos pequenos
casa, né?
É um problema, né? Porque
tem doce,
enche aquela montanha de chocolates, né?
Doce.
E aí, uma criança não pode comer tudo sozinha, né?
A mãe tem que comer junto, né?
Mas eu vou dar uma dica pra essa mãe que não sabe o que fazer com muitos chocolates.
Tem muitas mães com filhos adultos que adorariam receber o chocolate de presente.
Não, tu sabe que tu pode... Sabe, Luciana, potinho... Parcela, fraciona e bota no freezer, assim, esporadicamente.
Sim.
Nunca mais
dura,
tira do congelador,
já não,
né?
Não, nem fora do freezer, quem dirá dentro.
Só se come mesmo, assim, já.
Não é pra tanta gente brincar, né? Mas a gente sabe que é a realidade em muitas casas.
Porque as crianças também acabam recebendo, né? É presentinho, uma lembrancinha, é bombonzinho, é bolinha, não sei o quê. Daqui a pouco a mãe tá ali junto,
isso é,
né?
Frequente durante
comendo
o ano.
Junto.
Aliás, eu acho que o ano de 2016 foi o ano em que eu mais coloquei pirulitos no lixo.
É mesmo.
Porque, na verdade, assim, é um excesso de doces que as crianças recebem, têm acesso. Então, tipo, eu não dou doce quando não pede, né? Então, à medida ali, quando vê, estragou, foi, né? Então, esse equilíbrio. E até, assim, uma coisa que eu tenho adotado pra mim, nos natais, na Páscoa, eu tenho procurado embalagens pequenas. Tipo, ao invés de, vamos dizer, um ovo de Páscoa, coloca um bis, uma coisa... Sem fazer a ligação a marcas, mas a questão da quantidade mesmo. Porque é um excesso.
Sempre muita coisa, né? E geralmente, o que se pensa quando vai dar pra criança? É um pirulito mesmo, é uma bala, é um bombom. E daí aí o pai e a mãe levam aquilo tudo pra casa, não quer dar pra criança. Mas daí quem acaba comendo é o pai e a mãe, né?
Sim, mas experimenta dar uma maçã pra ver o que tu vai receber em troca, né? Se encontrar uma criança e der uma maçã.
Adoro a maçã.
Ah, tá. O de presente, assim, de uma tia que ela nunca viu.
Ó, querida, eu vou te dar uma maçã.
Ai, que amor, eu vou te dar uma
mas
maçã.
Mas fala sério, assim, ó, agora eu vou citar um exemplo. Que a Corpo e Água, Academia de Hidroginástica e Natação Infantil, inclusive eles oferecem, eles têm na recepção um potinho de balas, né? Então, as crianças, algumas criam o hábito de sair e pegar sua bala. E a minha filha fazia isso. Aí um dia eu brinquei com eles, eu disse, ah, vocês devem colocar umas frutas ao invés de balas. E eles fizeram uma ação no Dia das Crianças, em que a criança que saía da natação ganhava uma maçã. A minha filha saiu muito mais feliz naquele dia com a sua maçã, comendo a maçã, do que aquela tradicional balinha que ela costumava levar. Então, acho que o que eu quero dizer com esse exemplo, entre certo ou errado, não importa, mas o detalhe é que a gente precisa também tentar mudar esses valores, testar. Ter a coragem de testar. Porque às vezes a criança come bala porque tem bala, porque tá acostumada, porque...
Tu sabe que se a gente pensar na gente, assim, como sociedade, como pessoas, assim, evoluindo, né? Nós viemos de períodos de muita fome. E agora, no século XX, a gente foi um dos pequenos períodos da história da humanidade que a fome foi sendo sanada, que a gente teve dinheiro e condições.
E mesmo assim ainda se tem fome, né?
Exatamente, assim, ó, vamos dizer assim, milhares de pessoas ainda passam fome. Mas em comparação ao que era em outros tempos, então hoje a gente come facilmente o feijão e arroz, como eu disse, ele tá na mesa da maioria das pessoas. Então a gente evoluiu muito rápido para comer a guloseima. E o que tá acontecendo agora, me parece que aos poucos a gente tá pensando no que tá comendo. Em outros tempos a gente não pensava, porque a gente tava vivendo aquela euforia de ter o acesso, né? Ir numa padaria, comprar um monte de doces e tortas.
É que tudo que é novidade atrai, né? Se eu pego, assim, o meu exemplo, olhando alguns anos atrás. Quando eu comecei a frequentar restaurantes, no início eu chegava num restaurante e eu queria provar tudo.
Tudo, é.
E saía com prato lotado, porque tudo parecia bom. À medida que aquele hábito se torna mais frequente, à medida que tu começa a refletir sobre o que tu tá comendo, tu vai fazer o quê? Tu vai escolher. Hoje eu vou escolher uma coisa, amanhã eu vou escolher outra, semana que vem eu vou escolher outra. Então, acho que falta muito essa opção e essa decisão de escolher. Porque existe essa cultura da comida, né? Quem aqui nunca passou pela situação de ir numa festa e receber aquele pratinho cheio de torta, sagu, pêssego,
nossa,
um monte de... lotado aquele prato, que parece mais uma refeição. E aí, daqui a pouco, não, mas vamos servir mais um pouco. Mas experimenta isso, você não provou aquilo. Então, existe até uma certa pressão. Como se o ato de comer
muito,
fosse, né, uma confirmação de que, bah, eu gostei da visita, eu gostei da comida. Parece que tem que comer para ser grato pelo que foi oferecido. E isso eu acho que é uma coisa que aos poucos a gente tem que começar a conseguir mudar.
É. E na verdade eu sempre...
É que na verdade também existe uma outra questão, principalmente em questões familiares, que a gente já pode remeter à nossa avó, que geralmente nos entope de coisas, né?
Não pode passar fome.
É, e eu acho que também às vezes a nossa mãe, enfim, elas fazem... Ah, eu vou ter o carinho especial com aquela pessoa, eu vou preparar aquela comida para meus amigos, para recepcionar as pessoas, eu quero que elas provem, eu quero que elas gostem, eu quero que elas sintam aquela, né, aquele amor que eu botei naquela... Então, talvez tenha um pouco disso também, né?
Com certeza.
Que as pessoas querem fazer um carinho através da comida, dedicam, fazem dedicam seu tempo a fazer aquilo. Eu acho que daí a pessoa provar parece assim, ai, né?
Uma desfeita, não provar.
Não,
e isso é uma das dificuldades que eu mais escuto relatos de pessoas que estão, por exemplo, no processo de reeducação alimentar. De terem que se recusar a provar determinado alimento e as pessoas meio que se ofenderem e não gostarem dessa atitude, né? E tem um outro lance além disso que você coloca, Daniela, que é a própria cultura, né? Porque alguns anos atrás, criança gordinha era criança saudável.
É.
Hoje não é mais.
Mas eu acho que pra gente planejar 2017 também não é só pensando na comida. Também tem que pensar aqui nas finanças. Acho que a gente...
No dinheiro pra comprar comida.
E às vezes a gente se empolga em alguns momentos. Por exemplo, no final de ano, quando a gente ganha o 13º, ganha... as férias, né? E aí a gente sai gastando tudo aí mais um pouco, mas tem as contas para pagar também. Isso é uma educação financeira também, é uma dificuldade do brasileiro, né? Que geralmente, enquanto tem dinheiro na mão, tá gastando, e amanhã seja o que Deus quiser, né? A gente amanhã é amanhã, a gente resolve amanhã, né? Não tem um pouco de planejamento, enfim. E aí, eu que não sou mãe, mas tem muita gente que é, né? E daí já começa também as compras escolares, material, tem que pensar na matrícula da escola, enfim. É uma questão também que a gente tem que começar a se planejar, ainda mais nesses momentos de crise. Eu acho que faz a gente parar e refletir um pouquinho mais, porque a gente não tem mais essa segurança total de que vai permanecer no emprego e tal. Então a gente tem que, às vezes, pisar no freio. E no início de 2017, ou no início de ano, né, a gente pode também fazer a nossa educação financeira, né? Que também faz bem para o coração não ter sustos, né?
Essa é uma disciplina que devia ter nas escolas, né?
É verdade. Se
fala... Porque eu digo no ensino fundamental mesmo, né? Porque não só a questão de números, de cálculos. Ah, eu te dei 50, custou 45, vou receber 5 de troco. Não é isso. É realmente o planejamento financeiro. Olhar para o dinheiro com o seu devido valor e projetar receitas, despesas, não gastar mais do que se recebe, economizar. São hábitos que não são assim ensinados com tanta frequência, e que as estatísticas já mostram que grande parte da população está endividada e tem dificuldades de administrar a sua vida financeira.
É, e o que acontece, assim, é que nem a gente, que nem eu disse antes, a gente pensa num dia pra, resolve aquele dia, no outro dia é outra situação, né? Você tem a possibilidade de crédito, acesso de crédito, às vezes muito facilitado, principalmente empréstimos em algumas financiadoras, enfim, e às vezes você, vou resolver o problema, vou tirar o empréstimo, mas não olha o detalhe, né? Não pensa, não calcula, e daqui a pouco você tá pagando 3 vezes aquele empréstimo, 2 vezes, e aí a sua situação tá pior do que já tava antes, né? Do que o juro que você pagaria pra sua dívida já tá triplicado, quadruplicado, enfim.
E um ponto que é importante, problemas financeiros não têm relação com o valor direta com o receber pouco, não, né? Tem não. Gente que recebe bem pouco e administra muito bem as suas finanças. E tem gente que recebe muito e administra mal. E essa semana ainda tava essa polêmica da Mega Sena, né? Então, eu li uma reportagem que colocava o quanto é fácil torrar estes 36 milhões e em pouco tempo estar sem dinheiro, né? Então, assim...
Porque a gente acha que é muito dinheiro e é muito dinheiro.
É muito dinheiro.
Não, é muito dinheiro, mas assim, existe um mercado do luxo onde as coisas, assim, são caríssimas. Uma bolsa custa 400 mil reais,
hoje, se você
reais.
Vai comprar uma mansão em uma grande cidade, aí você paga esse valor e já foi seu dinheiro.
É.
Então,
ou digamos que tu
compra... Você não tem nem dinheiro, mas você vai manter a casa, né?
Tu compra a mansão,
e aí
mais
um
os empregados, mais todos os impostos, quando tu vê, né?
Isso que a Dani falou agora é um exemplo. Compra a mansão e não tem dinheiro pra manter. Então, todo investimento que a gente for fazer, por exemplo, vou comprar um carro novo. Tá, peraí. Quanto eu vou gastar de combustível, quanto eu vou gastar de oficina, quanto
seguro.
Eu vou gastar de PVA, seguro. Isso tudo precisa ser calculado antes. A gente não é especialista da área financeira, e num dos programas do ano a gente vai trazer novamente
mas
alguém dessa área.
Mas a gente já começa a ter esse pequeno cuidado do passo a seguir, do passo seguinte, né? A questão financeira, porque isso parece uma coisa simples relacionada monetariamente, mas em geral, pelo menos principalmente entre casais, é uma situação que acaba influenciando no próprio relacionamento. Porque uma pessoa pode ser muito bem planejada, a outra não é. Então, por mais que se goste, a coisa entra no conflito, né?
Até as pessoas porque têm que geralmente a relação, mesmo que ela não seja, vamos dizer assim, firmada em cartório, sei lá, casamento em si, mas a relação sob o mesmo teto, ela é uma espécie de sociedade, né?
Os
que
dois
envolve...
assumem a dívida, as despesas, né?
Exato, então
é uma responsabilidade.
Precisa ter esse olhar, e no auge do amor, da paixão, assim, não é muito legal falar desses assuntos, né, antes, então muita gente não fala disso.
Tu sabe? Mas daí chega no momento lá, né, você só um coloca e outro tira, não, também não dá, né, então as pessoas, vai até o momento que acaba o amor, né, aí começa as brigas, né, aí okay. Termina
não,
tudo.
Não, eu disse assim, vai até, o amor acaba quando acaba o dinheiro também, né,
necessariamente.
Não, necessariamente, mas se ele é construído nessa situação, assim, de um gastando,
não, mas é que
né?
às vezes
não
até pode existir um bom relacionamento no sentido de que as pessoas se gostam, tem uma boa conversa, coisas, mas são coisas, a questão financeira eu acho que tem muito a ver, sim, com muitos dos relacionamentos acabam interferindo se não tem essa, também esse cuidado, né? E até tem uma coisa engraçada, teve uma divulgação de uma leitora de um grande jornal aí, que ela fez o seguinte dentro de casa, né? Que toda vez que eram divididas as tarefas, isso também é outra coisa importante, né? Toda vez que eram divididas as tarefas, então o marido tinha suas tarefas, a mulher, independente se é tarefa de mulher ou de homem, mas toda vez que o marido não cumpria a tarefa, então ela cobrava uma multa, né, do marido em dinheiro. Então, assim, por exemplo, não lavou a louça, que era a tua vez hoje, R$20. Não levou o lixo lá fora, que era a tua vez hoje, R$30.
Caro! Eu li essa matéria.
Saiu sem aliança, R$20.
Opa! Ah, essa aí, multa, R$100.
Aí, o negócio chegou o seguinte, chegou um mês que ela recebeu R$600, então, do marido. Só de multas.
Vou fazer isso com o filho. Ai, desculpa, gente.
Só que, claro que tudo isso depende de cada um, né? E, na verdade, isso não devia existir essa diferenciação,
claro, claro.
Né? Ou, enfim, mas ela, na verdade, quase que fez o trabalho da mãe, né? De vamos educar, cada um faz a sua parte, né?
Tem, isso é mais comum do que a gente imagina.
É, e mais do que aprovar esta prática ou a estratégia dessa mulher, é o alerta que fica em cima disso, né? De gerar consciência do quanto isso representa, quantas atividades são, né? Uhum. Porque muitas vezes, claro, vamos dizer aqui, tem homens super participativos, tem homens que fazem a maior parte dos serviços do lar, inclusive nessa distribuição de tarefas, mas existe. Também tem muito homem que não faz nem ideia do que uma mulher ou uma mãe e esposa faz numa casa no decorrer de um dia.
E às vezes a mãe dessa pessoa, desse homem, por exemplo, ela faz tudo por ele no intuito de cuidar bem. Mas às vezes isso leva ele a ter problemas no futuro, né? Cuidar bem nem sempre é fazer tudo.
Fazer o melhor,
proteger,
né?
Proteger ou fazer... Às vezes fazer o melhor é ser um pouco duro, né?
Eu acho que agora é hora de falar pras mães, né?
Mas,
e pros pais.
Mas não é só questão de jogar pedra nos homens, né? Eu vou fazer a minha culpa aqui porque eu fui a filha mais nova, então eu fiquei em casa um pouquinho mais de tempo, né? E daí, assim, e sempre a minha mãe cuidou muito bem de nós, assim, do tipo de fazer tudo mesmo. Olha, se eu me lembro dos absurdos, eu fico pensando, mas essa mulher era uma santa, né? Porque quando eu tava na faculdade, já com meus 20 e tantos anos, eu acordava umas 5, 6 horas da manhã pra ir pra faculdade, ela já tava de pé com o meu café pronto.
Ai, que luxo, meu Deus,
e
que
assim,
luxo!
E era umas coisas... Ela acordava comigo e pensava, mãe, meu Deus, se tu, né? Você pode dormir.
E tudo isso é amor, mas tem reflexos. Porque se fores olhar, tipo, isso cria uma comodidade que no momento que a pessoa se deparar com a necessidade de cuidar de tudo isso, vai ser um peso.
Sim, não, e essa é a comparação que eu faço. Porque depois, quando eu tive que morar sozinha, fazer minhas coisas, e até hoje, é às vezes a dificuldade, assim... Ai, meu Deus, como eu faço isso, como eu faço aquilo.
Eu
quero voltar pra casa da mãe agora. Porque daí eu tenho que botar o lixo, esquecer do dia do lixo, aí leva no outro dia e agora fica aquele lixo lá. E o café e coisa, não deu tempo de fazer.
E por isso que eu ia falar da mãe. Porque, na verdade, assim, eu conheço homens que fazem o seu café, que... organizam as suas roupas, que fazem várias coisas desse contexto dos cuidados consigo, porque as mães ensinaram. Então, tem os dois lados, né? Não é questão nem de gênero, se é homem ou mulher. Mas eu acho que parte muito da mãe e do pai, para não colocar mais uma vez a responsabilidade só nas mães, de educarmos os filhos...
É uma questão de educação mesmo, de orientação pra vida, não quer dizer que... Porque esse homem pode ser solteiro e aí vai passar pela mesma dificuldade que eu, vamos dizer assim, passei,
mas,
né?
Mas digamos assim, eu lembro... que tu esteja sofrendo, tu sozinha na tua casa. Agora tu imagina que tu casou e tu passa a viver como uma filha mimada. Não que fosse o teu caso, mas no sentido de... ter sempre alguém fazendo por ti.
Sim.
Tu imagina o desespero de quem convive, né? Porque...
Isso tem reflexos dos mais diversos.
Vai gerar
assim,
muito
pode conflito. Gerar, não necessariamente, não. Né? Depende também da conduta de cada um, né? Mas com certeza interfere nas dificuldades ou nas situações que aquela pessoa vai viver. Tanto positivas quanto negativas, né?
É, pra mim, assim, num lado positivo, é olhar pra trás e refletir tudo que se fez, tudo que ela fez por mim. Não, olha, foi
uma baita mãe
e tal.
Merece
enfim.
Toda a minha...
Não sei se eu faria igual por alguém, entendeu? Mas e eu tive que aprender sozinha na marra. Então, eu, a todo que, claro, sempre tiver do meu lado, enfim, orientando e tal. Mas tu aprende no acerto e no erro, caindo e levantando. E talvez seja uma boa maneira, mas poderia ter sido diferente. Eu já podia ter vindo, né? De outra maneira, já meio preparada para essas situações de lavar roupa, né, botar o lixo na rua e tal, enfim. Não que eu não fizesse essas ajudas em casa, sempre fiz. A gente tinha nossas tarefas determinadas, lavar louça, beba, todos esses, né?
Mas era um amor com ingredientes especiais,
aí
temperos
adicionais. Tá com aquela preguiça, a mãe ia lá recolher a roupa do banheiro para levar, né?
Uau, então, a Miriam tá...
Então,
ai,
sabe, então...
Por que Deus não me deu uma situação dessas por um... tipo uns 3, 4 anos. Eu nunca tive isso. Dani, eu trocava a fralda dos meus sobrinhos quando eu tinha 6 anos. Com 6 anos a minha vida de trabalho começou, vou dizer pra vocês, viu? Eu me lembro desde os 6 anos trocando fralda, cuidando de criança, dando papinha, não sei o quê, juntando brinquedo.
Mas tudo tem o seu lado, né? Tem o seu lado
não
bom.
Tem. Não tem.
Tá bom, era como vamos pro intervalo que nós já esgotamos tempo nesse tema.